Sejam bem-vindos a este espaço de debate sobre o setor do calçado e marroquinaria. Calçar e Inovação, o podcast do Centro Tecnológico do Calçado de Portugal. Na edição de hoje, vamos abordar novos temas relacionados com a sustentabilidade e, principalmente, passar aos nossos ouvintes o testemunho, na primeira pessoa, de um gestor de sustentabilidade numa empresa do setor do calçado e componentes. Para falar connosco sobre este tema, tenho comigo o engenheiro Ricardo Pinto, da Combocal, que nos vai falar um pouco sobre o dia-a-dia de um gestor de sustentabilidade, os principais desafios com que se depara e o que é exatamente isto de ser um gestor de sustentabilidade numa empresa produtora de componentes para calçado. Ricardo, antes de mais, quero agradecer a disponibilidade para estar aqui e a partilhar a sua experiência e o conhecimento com quem nos segue do outro lado. Muito obrigado. Para começarmos e para também se apresentar aos nossos ouvintes, pedia-lhe que falasse um bocadinho do seu percurso e do crescimento na indústria do calçado.
Bom dia a todos. Antes de mais, quero agradecer também o convite para estar aqui presente em representação da Combocal. A Combocal é uma empresa que foi fundada em 1985 e que se dedica ao fabrico de solas de borracha vulcanizada para a indústria do calçado. E atualmente dispomos de uma equipa de 40 trabalhadores dispostos pelos diferentes setores da empresa, com uma produção média de 6 mil pares diários. Quanto ao meu percurso, por questões familiares, sempre fui desde criança ligado ao setor do calçado e à Combocal. Esse foi um dos pontos fulcrais por ter optado por seguir no meu percurso académico Engenharia de Polímeros na Universidade do Minho, visto se tratar do único curso especializado em Portugal na indústria dos plásticos e elastómeros. Tive ainda a oportunidade de estagiar numa empresa de componentes de plásticos para a indústria automóvel, a Fast Components, e após isso o meu futuro voltou a inclinar para a Combocal.
Para darmos início então à nossa conversa propriamente dita, começo por ir diretamente ao cerne da questão. Ricardo, qual é a função de um gestor de sustentabilidade numa empresa produtora de componentes para calçado?
Antes de mais, como já foi dito, sou atualmente o gestor ambiental da Combocal, no entanto, também desempenho outras funções da empresa, nomeadamente no departamento comercial e inovação. Mas voltando à questão, na minha opinião, um gestor ambiental, ou gestor de sustentabilidade, é o responsável por desenvolver a atividade da empresa, tendo sempre em vista a parte ambiental, e é este que assume o compromisso por garantir todo o bom funcionamento e boas práticas ambientais de uma empresa, assim como a análise de todos os aspectos ambientais. E acho que isto envolve todos os aspectos relativos ao funcionamento da empresa, desde a cadeia de processo de separação e encaminhamento de todos os resíduos, bem como na criação de novos materiais mais amigos do ambiente.
Que competências é que podemos considerar importantes ou até fundamentais para o bom desempenho de um gestor ambiental numa empresa?
Essa questão é bastante pertinente porque, efetivamente, um gestor ambiental precisa de determinadas competências para ter uma boa performance na sua atuação e acredito que as principais competências, se calhar, passam pelo conhecimento das boas práticas ambientais e conhecimento contínuo pela legislação em vigor. Este tem sempre a responsabilidade de assumir o compromisso perante os trabalhadores da empresa, os colaboradores, de os estimular para as boas práticas ambientais e também garantir que o conhecimento de gestão, do sistema de gestão ambiental da empresa é difundido por todos os órgãos da mesma. Sendo assim, acredito que seja importante que o gestor tenha o conhecimento de todo o funcionamento da cadeia produtiva e seja também o elo de ligação entre os diferentes setores, desde seção de matérias-primas, da produção até à expedição do produto final, e é essencial que este seja dotado de conhecimento de todos os processos no chão de fábrica. Porque só assim, depois, se consegue ter o sentido crítico na detecção de falhas ou correção dos aspectos menos positivos, e esta visão sistémica e analítica pode também auxiliar na resolução de diversos problemas. Mas outra competência que também acho muito importante, acho que é fundamental conseguir cativar toda a equipa e seguir os mecanismos ambientais adotados, porque só assim, com a ajuda de todos, consegue ter um bom funcionamento de um sistema de gestão ambiental e ter uma equipa bem preparada e bem formada com a política e boas práticas da empresa, creio que seja um segredo fundamental para ver esse bom desempenho de um gestor ambiental.
Ricardo, posto isto, quais são então os principais desafios que se colocam diariamente e como é que tenta ultrapassar estes mesmos desafios?
Bem, isto... Todos os dias há sempre novos desafios em que não estamos à espera, não é? E temos que os saber ultrapassar. Penso que o principal desafio é garantir que sempre está tudo a funcionar em conformidade com o sistema estabelecido e implementado pela empresa. Caso não, temos sempre que efetuar medidas corretivas. A par disso, acho que o fundamental é necessário é efetuar sempre diariamente uma pesquisa contínua por novas soluções com menos impacto, tanto a nível de processos como de materiais, porque só assim é que conseguimos promover a melhoria contínua do desempenho ambiental e desta forma diminuímos o impacto ambiental de uma empresa.
Tem sentido que estas solicitações dos clientes com a sustentabilidade têm aumentado? E quais são então os requisitos que têm sido exigidos parte dos mesmos?
Sim, notamos que dia após dia os clientes estão cada vez mais preocupados com a questão ambiental, no sentido em que há uma maior procura por novos materiais mais amigos do ambiente. E na Combocal, neste momento, estamos em processo de certificação da empresa, segundo a norma ISO 14001, de forma a validarmos as boas práticas da empresa para com o meio ambiente. A par disso, de forma a satisfazer os interesses dos clientes, temos também vindo a desenvolver uma série de materiais elastoméricos mais amigos do ambiente, tais como o mais recente Banana Tree Fiber Rubber, que é um biocompósito de borracha com incorporação de fibras naturais, de fibras de bananeira provenientes da Ilha da Madeira. E nestes materiais em que utilizamos resíduos de exploração, o nosso principal intuito é sempre valorizar os resíduos de exploração, que em muitos dos casos são reencaminhados para aterros sanitários, havendo assim um desaproveitamento energético. E desta forma, estando também em incorporar nos materiais materiais naturais, acreditamos que estamos a diminuir o impacto ambiental de um calçado, de um sapato, no seu fim de vida de uso, visto que estamos a incrementar a percentagem biodegradável num produto. Temos também alguns materiais elastoméricos com incorporação de resíduos industriais, tais como o Tex Rubber, em que incorporamos resíduos industriais provenientes, resíduos têxteis provenientes da produção de pneus, e também os nossos resíduos de produção, em que incorporamos borracha sob a forma de borracha reciclada ou triturada. E na sequência disso, estamos também a tratar da certificação RCS de alguns materiais, verificamos que cada vez mais os clientes começam a perguntar por este tipo de certificações e acreditamos que no futuro, para quem quiser estar no mercado, será quase obrigatório estar capacitado deste tipo de certificações.
Ricardo, o trabalho de um gestor de sustentabilidade é um pouco invisível. Como é que podem ser comunicadas estas boas práticas que um gestor vai desenvolvendo?
A comunicação pode ser efetuada de diversas maneiras e também a diversos intervenientes. Temos procedimentos de comunicação internos e externos, em que se definem meios e formas de comunicar, por exemplo, os objetivos da empresa, a política ambiental da empresa, os novos materiais. E falando nos procedimentos de comunicação internos, existem sempre diversas formas, como programas de consciencialização, ações de formação aos colaboradores, divulgação e fixação dos objetivos e política da empresa, assim como as suas metas ambientais. E relativamente aos meios de comunicação externa, em que abrange todos os nossos fornecedores e clientes, temos que ser o mais transparente possível com os mesmos, e daí surgem diversos meios nos quais nos podemos comunicar, tais como feiras internacionais que participamos anualmente, o website da empresa, newsletters e criação também de outras maneiras de comunicação para com os nossos clientes e fornecedores.
Ricardo, é importante para o setor do calçado que cada vez mais empresas contemplem um gestor de sustentabilidade nos seus recursos humanos?
Se calhar até falo num presente ou num futuro a curto prazo, em que será essencial que todas as empresas encarem atentamente a questão da sustentabilidade. As empresas, a par da produção dos seus produtos, têm que garantir que os seus mecanismos de produção não geram impacto ambiental acentuado para o nosso planeta. E visto que cada vez mais aparecem diariamente novos desafios, novas leis, acredito que seja necessário que as empresas tenham alguém que se dedique ao setor de sustentabilidade. Ainda que muitas não consigam ter alguém especificamente só cumprir a função do setor de sustentabilidade, acredito que devam ter alguém com funções e com responsabilidades que encarem bem o setor de sustentabilidade, de forma a diminuir o impacto ambiental das empresas e todas as empresas por si só em produzirem já estamos a ter uma pequena pegada ecológica no planeta.
Estamos assim a chegar ao final do nosso podcast e, como última pergunta, eu gostaria de questionar o que é que pode ainda ser feito, principalmente na indústria da moda, para aumentar os índices de sustentabilidade das empresas?
Acredito que ainda haja um longo caminho a percorrer na indústria da moda. E neste momento podia falar de diversos pontos ou diversas vertentes, mas falando de um deles, acredito que seja necessário apostar cada vez mais na rastreabilização dos produtos, desde o início da cadeia de fornecimento, logo na origem dos materiais ou produção de componentes, até ao produto final já em fim de vida. Algumas marcas já fazem isso, no sentido de garantirem que todos os fornecedores ao longo da cadeia cumprem as boas práticas ambientais e também de forma a garantirem se os produtos efetivamente são eco-friendly através de determinadas certificações, tais como o RCS ou GRS. Acredito também que se quisermos diminuir a pegada ecológica é necessário haver uma mudança nos padrões de consumo. Isto é uma questão sensível, mas olhando à questão ambiental, seria necessário abrandarmos o fast fashion e produzir cada vez produtos mais duráveis, porque um produto durável também é um produto sustentável, no sentido em que se me durar mais eu vou precisar de comprar menos. Portanto, daí o ponto de vista das marcas apostarem se calhar em produtos de maior valor acrescentado e que tenham uma maior durabilidade. Falando na vertente da Combocal, os produtos eco-friendly que temos desenvolvido seguem sempre essa norma em que os produtos que desenvolvemos com a incorporação de materiais naturais tentamos sempre fazer o estudo e análise de variação de propriedades mecânicas de forma a que tenhamos sempre as mesmas propriedades mecânicas ou propriedades próximas dos produtos sem incorporação desses materiais, visto que queremos sempre garantir as boas propriedades dos nossos produtos.
Bem, chegamos assim então ao final de mais um episódio. Espero acima de tudo que tenha sido do vosso agrado. Resta-me agradecer ao Ricardo por ter estado connosco, a partilhar a sua experiência. Foi de certo bastante produtivo para quem nos ouviu. Gostei muito e obrigado, Ricardo.
Obrigado pelo convite. Também foi um gosto enorme ter estado aqui convosco a falar destes temas que são bastante importantes. E agradeço também a todos os ouvintes. E esperemos que a indústria do calçado continue com o crescimento e o bom crescimento que tem tido nos últimos tempos, nunca descartando a parte da sustentabilidade e do meio ambiente.
Na próxima semana voltaremos com mais um episódio. Desta vez iremos abordar o tema da comunicação da sustentabilidade, onde contaremos com a presença de Joana Campos Silva, fundadora da Fashion Maker Studio, e esperamos contar com vocês desse lado. Este podcast realizou-se no âmbito do projeto Skills for Smart, que visa reforçar a modernização e a competitividade das indústrias têxtil, vestuário, couro e calçado da União Europeia, através do desenvolvimento de uma estratégia sustentável de requalificação, apoiada por um plano de comunicação para atrair atores sociais, económicos e políticos. O projeto é financiado pela Comissão Europeia no âmbito do programa Erasmus+.